Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente e vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, as pessoas que acompanham a sessão aqui na Câmara. Vereador Policial Federal Suender, vereador Ederson Lopes, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane, da SOS, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Andréa Rezende, vereadora Cleide Hilário. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura... Não, desculpa. Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
Bendito seja Deus, que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra para narrar de sua glória entre os povos e fazê-lo saber, para sempre, que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhes graças, com todo respeito, bendizei o Senhor. Seus eleitos fazeis festas e alegrai-vos, louvai-o. Tobias 13.2.8.
Obrigado, segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. Agora sim, primeira secretária, fazendo a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 21 dias do mês de setembro de 2021, às 9:30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. A sessão foi suspensa para a entregada de certificados de honra ao mérito aos senhores Valdivino Félix, Newton Pereira, Natal Francisco Bento e João Bento, em homenagem ao Dia da Árvore, por iniciativa do vereador Domingos Paula de Souza. Usou a palavra, policial federal Suender. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplauso ao diretor clínico do Centro de Internação Norma Pizarro, Dr. Aladim Nepomuceno Júnior, e também a diretora da unidade, doutora Emília Tavares Assunção. Por iniciativa do policial federal Suender, usarão a palavra ainda Reamilton Espíndola, cabo Fred Caixeta e Celiane da SOS. Grande expediente, usaram a palavra Desier José Borges, Delcimar Fortunato, Cleide Lário, João da Luz, José Fernandes, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem o Ederson Lopes. Houve votação de projetos em única votação, veto 186/2021, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo da lei 61/2021, que propõe a instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa do professor Marcos, veto mantido com 17 votos favoráveis e uma abstenção. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 111/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, institui programa de coleta seletivo do lixo eletrônico e tecnológico no âmbito do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 174/2021, de autoria do vereador Hamilton Spindola, concede o título de cidadão anapolina ao senhor Anilton Batista Mota e da outras providências, retirado da pauta, devido à ausência do autor em plenário. Projeto de decreto legislativo número 176 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor tenente-coronel da PM, Munildo Gonçalves de Miranda, e dá outras providências, aprovado com 17 votos favoráveis e uma abstenção. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 157 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Spindola, dispõe sobre o ensino da língua portuguesa dos alunos da rede do município de Anápolis, dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça se manifestou contrária ao projeto. O projeto foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 167 de 2021, de autoria do vereador Lisiege de Borges, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Agricultura Familiar no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moção de repúdio, moção de apelo, indicação e requerimento. Comunicações. Usaram a palavra policial federal Suender, João Feitosa, Jean Carlos, Elidio Araújo, Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de setembro em horário regimental. Projeto de lei ordinária número 203 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Resbendes, dispõe sobre a proibição das instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, inclusive via cartões de crédito e refinanciamento de empréstimos com idosos em geral, aposentados e pensionistas por ligação ou outro meio telemático no município de Anápolis, dá outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Quero cumprimentar neste momento os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Ainda em tempo, registrando a presença dos vereadores em plenário, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos e vereador Frederico Godoy. Vamos dar início ao pequeno expediente, já devidamente preenchido, convidando a primeira oradora do espaço, vereadora Andréa Rezende, que fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Também registrando presença em plenário dos vereadores Reamilton Espíndola, Delcimar Fortunato, Fred Cacheta e Edmilson do supermercado Serve Bem. Com a palavra, nossa colega Andréa Rezende.
Obrigada, presidente. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Leandro Ribeiro, aos demais vereadores, em nome da minha colega Celiane, da SOS. Cumprimento também a nossas diretorias de comunicação, legislativa e ao nosso cerimonial da Câmara Municipal de Anápolis, em nome do meu amigo Orisvaldo Pires. Cumprimento a todos da imprensa presente, que encontrarão esse discurso no YouTube, na Rádio Manchester e também nas minhas redes sociais. Hoje eu venho para falar de um assunto que eu considero importante para a nossa cidade. O papel do legislador, essencialmente, é legislar. E quando um legislador apresenta um projeto de lei, ele precisa observar o anseio, a demanda e a necessidade da sociedade. Para que ele realmente possa ter a finalidade de projeto de lei servir ao bem comum. Quando nós fizemos os juramentos como vereadores, no dia da nossa posse, nós juramos defender a Constituição. E aqui eu agradeço ao nosso presidente Leandro Ribeiro, que me deu a oportunidade, na nossa cerimônia de posse, de representar os vereadores, fazendo o juramento. Nós juramos defender a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica do Município. E aqui eu gostaria de trazer um artigo para vocês da Constituição Federal. Artigo 230, para ser mais exato. Coisa de advogado que gosta de falar do artigo de lei para a gente lembrar da importância do que eu quero propor hoje para essa Casa de Leis. O artigo 30 diz o seguinte: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe direito à vida. E dentro desse artigo e do nosso juramento, eu proponho um projeto de leis aqui para discutir e pedir apoio de cada um dos senhores no sentido da proteção dos nossos idosos. Tem acontecido em todo o Estado em todo o nosso país, mas eu tive a oportunidade de conversar com advogados, me reunir com o PROCON e com associações de defesa dos idosos. Tem acontecido uma situação muito séria. O que acontece? Bancos, instituições bancárias, créditos mercantis ligam para esses idosos e ofertam empréstimos bancários, refinanciamentos, e muitas vezes esses idosos sequer entendem o que está sendo ofertado para eles. Mas esses empréstimos são lançados nos benefícios desses aposentados pensionistas. E os falsários, porque eu fico impressionada com pessoas que aplicam golpes, mas golpes especialmente em idosos deveriam ser realmente banidos da nossa sociedade, eles estão avançando nos meios de realizar os golpes. Eles estão ligando para esses aposentados e pensionistas pelo WhatsApp e ofertam esses empréstimos bancários. E quando eles ligam para esses aposentados, eles tiram uma foto da ligação e printam a tela. E usam esse print da tela em processos judiciais para falar que esses idosos estão aceitando esses empréstimos. Tem outra prática de golpe. A outra prática, eles lançam deliberadamente na conta. O idoso acha que é o auxílio emergencial, ele acha que é um dinheirinho extra que entrou, gasta o dinheiro. Quando ele percebe que é um empréstimo, ele não consegue devolver o dinheiro. Isso já existe na cidade de Anápolis, milhares de ações judiciais contestando isso. E é por isso que o STF deliberou que, em ações que versam sobre a proteção do consumidor, a legitimidade e a competência para tanto é do município, portanto, é dessa Casa de Leis. E hoje eu proponho um projeto para proibir na cidade de Anápolis que seja ofertada aos nossos idosos e pensionistas empréstimos bancários. Eles podem fazer empréstimos bancários desde que vão pessoalmente às agências, que sejam explicadas as situações para eles. Porque muitas vezes, não é mesmo, meu amigo, colega, vereador Wederson Lopes, a gente precisa criar leis de conscientização. Mas, às vezes, nós precisamos criar leis de proibição, porque a situação é ainda mais grave. Então, eu convido a vocês a me apoiarem nesse projeto, a darem uma tramitação rápida nele nas comissões, para que a gente possa votá-lo. E aí, sim, Anápolis avançar na defesa e na proteção dos idosos. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende, sempre atenta a seu tempo na tribuna. Convidando o próximo orador a fazer uso da palavra, vereador policial federal Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres vereadores, a todos que aqui se encontram. Bom dia aos ouvintes e aos que estão nos assistindo no canal YouTube. Primeiramente, hoje, o que me traz aqui são dois assuntos, né? Mas, primeiramente, eu quero pautar aqui um repúdio a toda a situação que envolve aquela emenda do Congresso relacionada ao Código Eleitoral, que trata da quarentena dos policiais, né? E praticamente inviabiliza candidatura de policiais, que coloca 4 anos para policiais, depois que sai do seu trabalho, depois que sai da efetividade, eles colocam 4 anos para que possa candidatar-se. Ou seja, a quem interessa não trazer o policial para o parlamento? A quem interessa, Fred? Bandidos, corruptos. Esses interessam a não ter policiais aqui dentro, a não ter policiais dentro dos congressos, dentro do Senado, dentro da política. Então quero repudiar, pedir realmente que o presidente vete esse novo código, pelo menos essa emenda do novo Código Eleitoral, uma emenda muito discriminatória relacionada aos policiais, onde traz prejuízo à população. Então só tem um interesse, prejudicar a população, só tem um interesse nisso aí, que são os corruptos. Bandidos que não querem policiais dentro do parlamento, dentro do congresso, dentro da instituição política. Então, venho repudiar com todas as forças esses bandidos, canalhas, políticos, corruptos, que tentam pregar essa quarentena. Outro assunto, presidente, relacionado à nossa indicação, repercutir a nossa indicação que se trata do IPTU, né, da concessão parcial de IPTU relacionada a calçadas, né? Fazer calçadas, a gente tem, ou reformar calçadas, eu vou ler aqui a justificativa, a gente tem muito pedido, né, muita preocupação, população com as calçadas, e o poder público nada ajuda, né? Então a gente resolveu fazer essa indicação para o prefeito, trazer a sensibilidade do prefeito, que ele possa jogar esse projeto de lei, inclusive a gente já está mandando até o projeto de lei, ele vai estudar, analisar o projeto de lei, mas se quiser, assina, manda para cá, a gente aprova e o cidadão anapolino vai ter o desconto parcial de 50% residencial, as calçadas residenciais, e 30% as calçadas comerciais, que enquadre, claro, né, dentro da engenharia do município. Presente projeto de lei, mas é uma indicação, mas é o projeto de lei, que a justificativa que está no projeto de lei. O presente projeto de lei visa, por meio de um benefício fiscal, a saber, a concessão de desconto no imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, incentivar o contribuinte, munícipe, anapolino, a promover a restauração ou, em sendo o caso, a construção de calçadas adequadas às normas de acessibilidade vigente, bem como às necessidades urbanísticas de mobilidade e também estética. Calçadas mal preservadas ou inexistentes obstam a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida e obrigam os pedestres a andarem pelas ruas enfrentando os perigos do tráfego. Ficam claros, portanto, os inúmeros benefícios resultantes da aprovação e sancionamento desse projeto, garantindo assim a inclusão social e uma maior acessibilidade. Por fim, importa ressaltar que, conforme o verso artigo 54 da Lei Orgânica do Município, compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre matéria tributária. Por isso a gente encaminhou para o prefeito a indicação, mas espero que no máximo 30 dias aí o prefeito com toda eficiência que pode acontecer, mandar de volta esse projeto para que os anapolinos possam sim fazer as suas calçadas, tenha essa condição de restaurar suas calçadas, atendendo às exigências legais da cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Swender. Na sequência, convido a próxima oradora, ainda no espaço do pequeno expediente, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa diretora na pessoa da segunda secretária Cleide Lário. Cumprimento meus amigos na pessoa do meu amigo Fred Caixeta. Imprensa aqui presente na pessoa do meu amigo Ismael, grande fotógrafo. Toda a plateia que nos acompanha. Aqueles que nos acompanham também pela Rádio Manchester ou pelo canal do YouTube da TV Câmara. Eu vim aqui hoje para falar com vocês, dar um retorno da minha reunião ontem na Secretaria de Saúde Estadual, lá em Goiânia. Estava marcado já com antecedência uma conversa com o secretário de Saúde, Ismael. Ele não pôde estar presente porque foi acionado pelo IPASGO, agora acumulando função, mas deixou o assessor para me orientar e para conversarmos e para dar o retorno de todas as minhas solicitações. Eu fiz uma solicitação algum tempo atrás, aqui na tribuna, oficializei, solicitando a carreta da mamografia para a nossa cidade. Não sei se todos sabem, mas o nosso mamógrafo, ele está em manutenção. E há muito tempo já, a fila da mamografia tem aumentado cada vez mais. Com a presença da carreta da mamografia aqui, a gente consegue zerar essa fila em aproximadamente 3 semanas. E ontem eu soube que eles ampliaram a carreta, e agora eles estão fazendo os principais exames de rastreamento ginecológicos. Prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de ovário do corpo de útero com ultrassom e a prevenção do câncer de mama. eles providenciam a carreta, o profissional e toda a aparelhagem, a carreta equipada para a nossa cidade. E é super tranquilo de conseguir, e se Deus quiser, daqui a pouco essa carreta vai estar aqui para a gente zerar a nossa fila. Outro assunto que eu levei para a Secretaria de Saúde foi a suspensão das cirurgias cardiovasculares na nossa cidade. Já é um assunto antigo aqui na tribuna, nessa Casa de Leis. Fizemos reunião lá no Hospital Evangélico, nós da Comissão de Saúde, eu enquanto presidente, conversei diretamente com o Dr. Ernei sobre isso. E a dificuldade maior, que muita gente não sabe, é a não chegada de OPME para essas cirurgias, que são órteses, próteses e aparelhagens, equipamentos materiais especiais que precisam estar disponíveis para que essas cirurgias sejam realizadas. Se não tem material, não adianta ter hospital, não adianta ter estrutura cirúrgica, não adianta ter cirurgião. Outras cirurgias que não estão acontecendo aqui em Anápolis são as cirurgias urológicas. E esse paciente precisa ser regulado em Goiânia. Eu tenho um caso especial que eu estou acompanhando, um paciente com 20 cálculos renais. Ele está na fila lá no UGOL para ser operado e a fila está imensa. Eu conversei diretamente com o médico dele e o médico falou: Tris, infelizmente a cirurgia não vai ser realizada agora, a fila está enorme, só particular. Então é muito difícil isso, uma pessoa que não tem condição financeira sequer de pagar a condução daqui para Goiânia, pagar uma cirurgia desse porte que gira em torno de R$ 9.000. Bom, o secretário foi muito solícito, o assessor foi muito solícito para passar todas essas informações, para viabilizar que isso realmente aconteça e que a nossa população tenha esses serviços disponibilizados, né? Conversei também sobre o meu projeto de minha autoria, sobre a pobreza menstrual, que visa a doação de absorventes descartáveis para as meninas da rede pública de ensino. Embora eu já tenha conseguido uma emenda parlamentar do deputado Célio Silveira para esse projeto, eu busco parcerias do Estado e do município também. Quanto mais pessoas ajudando e envolvidas nesse projeto, melhor. Lembrando, pessoal, que o SUS, ele planeja as ações, mas para que essas ações sejam executadas, existe a importância do trabalho em conjunto, orquestrado, do município e do Estado. Era só isso. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Apenas corroborando com a senhora, as questões das cirurgias vasculares que estão suspensas é uma demanda que nós temos olhado, doutora Trícia, e falta apenas uma boa vontade do Hospital Evangélico mandar o orçamento, doutor Zé Fernandes, que é médico também, da diferença dessas próteses que o SUS custeia para que o município encaminhe a esta casa um projeto de lei. Para vocês terem ideia, e eu acho um absurdo o que eu vou falar aqui agora, mas é a pura verdade, essa diferença desse orçamento entre o custo das próteses e a cirurgia é em torno de R$ 30.000. Eu já me reuni várias vezes com a direção do Hospital Evangélico, com o Dr. Walter Vosgrau, que é quem faz essas cirurgias, e ele já trouxe os valores para a gente. Inclusive, o Dr. Walter Vosgrau, preocupado com os pacientes que estão indo a óbito devido à demora na fila de espera, ele já está procurando o Ministério Público, onde nós vamos unir as forças aqui da Câmara Municipal e dos colegas e arrecadar esse recurso e depositar na associação sem fins lucrativos, que é a Associação do Hospital Evangélico, para que essas cirurgias sejam feitas. O prefeito Roberto estava disposto a mandar um projeto de lei fazendo um mutirão para zerar essa fila. Mas para que isso aconteça, ele precisava do orçamento do Hospital Evangélico, justamente dessa diferença. E eu fiz uma reunião com o Dr. Ernei, Dr. Stanley, inclusive na Câmara Municipal, com a presença do Dr. Walter Vosgrau, e eles ficaram de passar o orçamento. Mas infelizmente, Fred Cacheta, eles não o passaram. E tem pessoas indo a óbito, esperando a fila, para fazer a cirurgia de vascularização ou cardíaca. Então o Dr. Walter Vosgrau está procurando, a doutora Trícia me fala ali, que já foram 6 pessoas que perderam a vida. Dr. Walter Vosgrau está alinhando com o Ministério Público a opção de que a gente consiga arrecadar esse recurso junto a colaboradores, a empresas, a amigos, para que a gente custeie essa diferença, para que ele faça em torno de 60 cirurgias. É um absurdo. Excelente a senhora trazer esse assunto à tribuna, mas a culpa não é do município. O município está disposto a encaminhar um projeto de lei para que a gente faça um mutirão, esta casa analise e aprove dentro das comissões de mérito, para que a gente faça um mutirão para zerar a fila, onde, como a doutora Trícia colocou agora, 6 pessoas já foram a óbito. E a fila é mais de 60 pessoas, por um valor de R$30 mil, Jackson Charles. Então é lamentável que a gente chegue nessa situação. Então, graças ao doutor Walter Vosgrau, que está alinhando junto ao Ministério Público, para que a gente consiga esse recurso financeiro ser depositado na instituição, fundação sem lucros, né? Sem fins lucrativos, para que o doutor Walter possa fazer essas cirurgias e pessoas parem de perder as suas vidas. É lamentável, mas é a realidade. Parabéns por trazer esse assunto aqui à tribuna, doutora Trícia Barreto.
Presidente, posso falar aqui 10 segundos?
Um minuto, a vossa excelência.
Aproveitando esse assunto, presidente, o doutor Walter já encaminhou com a atenção que é peculiar a ele desde o dia 15 de junho. Já são mais de 2 meses esperando a manifestação sobre esse orçamento e planilhado custo por custo de todos os pacientes. São vários interesses aí e serve como moeda de troca para interesses secundários nesse jogo aí das partes que eu não quero entrar em detalhes, por ter até supostamente um conflito de interesse que da minha parte absolutamente não tem. Então eu quero ressaltar aqui o papel fundamental do Dr. Walter Vosgrau nessa atuação e que há 2 meses já encaminhou esse documento, esperando a resposta à contrapartida do Hospital Evangélico.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. É bom deixar bem claro que não é omissão por parte da Câmara Municipal, não, muito menos do Poder Executivo, que no município de Anápolis, apenas o Hospital Evangélico faz essa cirurgia.
Questão de ordem.
Então, deixa eu passar a palavra antes do Jackson Charles. O Hélio pediu 1 minuto. Como eu levantei essa bola, eu vou passar a palavra ao Hélio 1 minuto, depois passa a Vossa Excelência.
Presidente, é importantíssimo isso, essa fala da vereadora Trícia. Foi levantado pelo vereador João da Luz também, alguns dias atrás, algumas sessões atrás. Não é só cardíaca, mas várias outras cirurgias. Eu tenho isso dentro da minha família. Pessoas precisam de cirurgias. Eu nunca usei meu nome para isso. Mas pessoas que estão na fila precisando de cirurgia de catarata, outras cirurgias cardíacas, cirurgias cardiovasculares, que a doutora falou muito bem, e cirurgias que estão em filas, precisando de ser atendidas. Muito bem, doutora. Parabéns ao João, que começou a falar alguns dias atrás. Não sei porque cessou, que a gente era... É importante essa fala aqui. É o que o presidente falou. Precisamos fazer a verdade, ajuda ao executivo. E a Câmara também tem que ajudar. E as pessoas morrendo na fila, viu, presidente? Morrendo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Jackson Charles.
Só vou antecipar a fala, porque como houve alguns debates e alguns questionamentos, eu quero esclarecer aí o posicionamento do Executivo e o que realmente está acontecendo, até por uma indagação feita aqui para mim, da vereadora Trícia, no que diz respeito ao HEG. As cirurgias cardíacas, as OPMs, ou seja, as órteses e as próteses, elas são fornecidas pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Ocorre que o Ministério da Saúde não está conseguindo fornecer esses equipamentos necessários para a cirurgia, porque o valor que o SUS paga às empresas não condiz com o valor. Então, por esse motivo, o Ministério da Saúde não está... Está com problema de custos, que eu acho a minha opinião, e aí é a hora da gente ver a verdade e parar de puxa-saco de governo federal aqui, que eu vejo que é muito puxa-saco, que só quer fazer política e não fala a verdade. O governo federal poderia era cuidar mais da saúde do povo, ao invés de ficar brigando com o judiciário, com o Ministério Público, com o deputado, e cuidar da saúde do povo. Esse governo federal é frágil. É fraco e não preocupa com o povo. E fica jogando nas costas dos municípios as responsabilidades que são dele. Com relação às cirurgias urológicas, mencionadas pela doutora Trissa, trata-se de cirurgias de alta complexidade, que quem faz a regulação, segundo determina o próprio Ministério, é o órgão regulador do Estado de Goiás. Então, a regulação dessas cirurgias, obrigatoriamente, tem que ser o Estado de Goiás. Agora, existe, presidente, para finalizar, o município, o prefeito Roberto Naves, mais uma vez, sensibilizando a dor do povo, reconhecendo a necessidade, já encaminhou, já está sendo feito, acredito que, se Deus quiser, o mais rápido possível agora, vai ser dado, a procuradoria do município já está avaliando a possibilidade jurídica legal para que o município pague a diferença desses equipamentos e dessas cirurgias para que possa atender a população. Então, o município tem que trabalhar dentro de uma legalidade. Então, para que isso ocorra, o município está, através da Procuradoria-Geral do município, por determinação do prefeito Roberto Naves, coordenado pelo secretário de Saúde, Júlio, fazendo a avaliação técnica, jurídica, legal, para que o município possa pagar essa diferença que, porventura, o SUS não concorda em pagar, não está pagando, não quer pagar e o povo está sem cirurgia. O prefeito está procurando, dentro das suas possibilidades, resolver o problema, vendo a possibilidade do próprio município pagar essa diferença e atender a necessidade da população. Obrigado.
Obrigado pela colaboração, vereador Jacques Charles. Vou conceder aqui um minuto ao João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o esclarecimento de Vossa Excelência, né, que teve essa reunião com o doutor Ernei. Parabenizar a vereadora Trícia por trazer esse assunto. Nós tivemos, a Comissão de Saúde, nós estivemos no Hospital Evangélico para conhecer essa problemática. E obrigado, Hélio, pela consideração aí, que nós levantamos, sim, em nome da Comissão de Saúde, essa questão há um tempo atrás. Antes que as pessoas começassem a morrer. Agora já são 6 que já morreram, né, doutora Trícia? E são 100 na fila. Eu acho que nós temos sim que... São 200 na fila. Então eu acho que nós temos sim que agir. Nós temos é que agir e depois a gente pegar e apontar os culpados. Acho que nós não podemos é deixar as pessoas morrerem à míngua. Tem pessoas lá que estão internadas lá esperando o momento de morrer e não tem uma ação. Nem por parte do Executivo, nem por parte do Legislativo, nem por parte do hospital. Eu acho que nós não temos que ficar apontando culpados. Nós temos é que trabalhar no sentido de salvar essas vidas. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Só para quem não entendeu, esclarecer novamente que o equipamento, as próteses usadas, adquiridas pelo SUS, devido à pandemia, elas sofreram sobrepreço. O Hospital Evangélico não arca com esse sobrepreço para executar as cirurgias. A fila da regulação tem em torno de 60 pacientes aguardando, como a doutora Trícia e o doutor Zé Fernandes colocou aqui, 6 já foram a óbito. Nós fomos procurados pelas famílias dessas pessoas que aguardam a cirurgia. Procuramos o prefeito Roberto para trazer uma solução ao problema. O prefeito falou, eu custeio a diferença do valor da prótese que o SUS paga para o hospital. Desde que vocês me tragam o orçamento do hospital e a gente encaminhe um projeto de lei, vocês analisem e aprovem se acharem correto. Nós convocamos uma reunião com a direção do Hospital Evangélico, com a participação do Dr. Walter Vosgrau na presidência da casa. Eles se comprometeram, como o Dr. Zé Fernandes falou, porque o Dr. Walter comentou com ele, que eles se comprometeram dentro de 60 dias a apresentarem o orçamento para que a Procuradoria do município encaminhasse a esta casa o projeto de lei autorizando o gasto para zerar as filas das pessoas que precisam fazer a cirurgia. Infelizmente, o Hospital Evangélico não apresentou orçamento, não tem como ser encaminhada uma lei para custear essa cirurgia sem orçamento. Não tem como o município autorizar um orçamento sem um projeto de lei. E o Dr. Walter Vosgrau, sensível a essas pessoas, como nós estamos, está procurando outro caminho, que é o Ministério Público autorizar um depósito na conta da Fundação do Hospital Evangélico, que é sem fins lucrativos, para que ele possa fazer a cirurgia e zerar a fila das pessoas sem trazer prejuízo à instituição Hospital Evangélico Goiano. E eu fiz o compromisso com o Dr. Walter Vosgrau, que se o Ministério Público autorizasse, esta casa ia correr atrás de colaboradores, de amigos, de parceiros e custear os 30 mil reais para que a gente conseguisse zerar a fila. Então, a pura realidade desse problema que a doutora Trícia Barreto trouxe é essa. O Hospital Evangélico não passou o orçamento para que o município elaborasse um projeto de lei para que nós legislássemos em cima do projeto de lei e autorizasse as cirurgias e tem pessoas perdendo a vida. Então, mais uma vez, cumprimentar a doutora Trícia e dizer que, infelizmente, não está nas nossas mãos os problemas. A gente pode resolver, desde que tragam um orçamento para que a gente aprove aqui a lei. Na sequência, o último orador, ainda no espaço do pequeno expediente, Delcimar Fortunato.
Presidente, só para poder informar quem está ouvindo, é 30 por pessoa, porque quando fala
é 30, não, é 30 mil para zerar 60 pessoas. Pasmem, é 30 mil reais a diferença das próteses que o SUS paga pelo sobrepreço que teve para zerar a fila de 60 pessoas. Ou seja, para salvar 60 vidas, é irrisório o valor. Então, o Hospital Evangélico precisa ter a sensibilidade com as famílias, com essas pessoas que precisam tanto da cirurgia. Com a palavra, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia a você que nos vê pela TV Câmara, Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz essa manhã na tribuna? Mês passado, acho que em agosto, eu fiz algumas críticas aqui em relação à atuação da Saneago. E depois disso, o vereador Lisier também fez um ofício para a diretoria da Saneago, pedindo audiência, pedindo que o presidente da Saneago viesse aqui dar alguns esclarecimentos para esta casa. E assim foi feito. O presidente veio aqui e a gente foi muito bom que explanou, né, para esta casa, né, os projetos, os trabalhos que estão sendo feitos, cidade afora. E naquele momento o presidente da Saneago me convidou, me chamou, pediu que eu levasse ele ali na Erosão, na Miguel Torres, né, com o Rui Barbosa. Nós fomos ali, ele viu a situação ali, sensibilizou e os trabalhos já começam, né, aquela reunião, aquela visita já começa a surtir efeito. O Davi, depois daquilo, me chamou lá na Saneago, a gente conversou, ele sentou com o secretário de obra, Francisco Lacerda, que tem que ter uma parceria com a prefeitura também, e as coisas estão andando. Ali no Arco Verde também, na Avenida Ferroviária, um grande problema ali de esgoto correndo a céu aberto, está resolvendo, a Saneago está lá toda semana fazendo a limpeza, e o projeto também já está na mesa já do presidente da Saneago. Eu acredito que início do ano já começa a acontecer as obras ali. Mas também, senhor presidente, eu quero, vereador Jackson Charles, eu quero dar a mão à palmatória e concordar com Vossa Excelência. Vossa Excelência, por várias vezes, comentou comigo, conversando ali nos corredores da Câmara, Vossa Excelência falou sobre a antecipação da eleição da mesa diretora desta casa, aonde já aconteceu na Assembleia Legislativa, aonde está acontecendo, nós temos dois vereadores em Goiânia, o meu presidente regional, Tiago Guiotti, e o Abel, o presidente metropolitano. Ambos do Avante, é vereador ali em Goiânia. E a Câmara de Goiânia decidiu que vai antecipar as eleições da mesa diretora. E eu concordo plenamente com Vossa Excelência, que tem que colocar em pauta, né? Nós temos que, viu, senhor presidente? O senhor tem que abraçar, né, esse projeto, né, de antecipar as eleições da mesa diretora. Porque nesta casa tem mulher que quer ser presidente desta casa, e nós nunca teve uma mulher presidente. Nós temos aí uns dois colegas também que querem ser presidente desta casa, né? Então acho que antecipando dá condição para a gente fazer um diálogo mais amplo, porque o ano que vem é eleição. Então não vai ter esse tempo todo de fazer esse diálogo, né? Depois passar a eleição, né? Tem senador eleito, governador eleito, deputado eleito. Eu vejo que vai ter muita interferência. Então, vereador Jackson, eu estou de mãos dadas com Vossa Excelência. O senhor ganhou um aliado nesse sentido de antecipar a eleição da mesa diretora desta casa, viu? Vamos avante, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Tiver que mexer no regimento, senhor presidente, que faça, né? Nós estamos aqui com o coração aberto, vamos fazer acontecer, vamos discutir isso. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Delcimar Fortunato, meu amigo. já te adianto que a minha opinião é não. Antecipar as eleições, você prejudica o processo democrático da casa. Me perguntaram se eu queria fazer como o presidente da Assembleia, Lissauer, fez, autorizando a prorrogação do mandato de presidente para o segundo biênio, ao mesmo tempo antecipando as eleições. Eu não concordo nem com o fato de manutenção do poder, muito menos de antecipação das eleições, que prejudica o processo democrático da casa. Pode trazer conflitos internos para a casa. Acho que a eleição tem que ser de acordo com o regimento que é feito de cada biênio ao final do ano. Você antecipar as eleições antes, véspera, você traz conflito entre os pares e pode prejudicar os trabalhos da casa. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, abro o grande expediente, já convidando o primeiro orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os presentes aqui, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu estou com o presidente, eu acho que nós já somos pressionados demais, né? Tem tensão demais para poder você estar enfrentando aqui no dia a dia e para você antecipar uma eleição de presidente da casa. A gente sabe muito bem que às vezes a luta, a briga é tão grande que às vezes os vereadores perdem até noite de sono. Então eu acho que seria conveniente essa antecipação. Eu não sei quais são os interesses que tem por trás de uma antecipação de uma eleição que tem data prevista regimentalmente, né? Então eu acho que nós temos que ir com cautela com relação a essa questão. Viu, vereador Delcimar? Esses procedimentos que foram levantados pela doutora Trícia diz respeito à angioplastia, revascularização, marca-passos. São muitas pessoas que estão aguardando. Eu acho que, presidente, se me autorizar, a comissão já esteve presente, mas nós podemos sim, junto ao Hospital Evangélico, buscar esse orçamento para poder agilizar esse processo. Eu me coloco à disposição, viu, presidente? Para estar aí no Hospital Evangélico, para poder ver por que eles não passam esse orçamento para o Poder Executivo encaminhar essa lei e a gente agilizar aqui e aprovar esse valor, um valor de 30 mil reais, que é muito pouco, para poder salvar vidas. Acho que não pode haver negligência por parte de quem tem um compromisso em salvar vidas. Tanto o Hospital Evangélico, tanto quanto o Executivo Municipal e a Câmara também de Vereadores. E nós temos sim feito as intervenções aqui no sentido de agilizar esse processo. Eu quero registrar para vocês que nós estivemos semana passada, até passei para a comunicação da Câmara essa informação, que nós estivemos, eu e o doutor Antônio, da maternidade doutor Adalberto, nós estivemos na Enio. Nós fomos lá para poder fazer o quê? Uma negociação da dívida da energia elétrica que a maternidade tem hoje com a Enio, que é grande. É muito grande essa dívida. Nós estivemos lá na presidência da CELG e foi viabilizada essa questão. E nesse momento, nós apresentamos uma proposta também para a Enio fazer uma parceria com a maternidade para viabilizar as placas fotovoltaicas para a maternidade gerar energia limpa e gerar a própria energia. E para que ela viabilize essa parceria, é preciso ter essa negociação em vigência. Então, eles estão encaminhando essa negociação e eu acredito que vai prosperar. E, inclusive, foi um pedido da Comissão de Saúde. Nós estivemos lá, a Comissão de Saúde, nós estivemos na maternidade, tomamos conhecimento e eu fui designado pela Comissão de Saúde para estar junto com o doutor Antônio lá na Enio para poder promover essa gestão. Um outro assunto é com relação a um requerimento que a Comissão de Saúde, que é nomeada a nossa presidente doutora Trícia, o Jackson Charles, nosso vice-presidente, a doutora Andréia, titular, a doutora Cleide Hilário e o João da Luz, a Comissão de Saúde, tomando conhecimento do encaminhamento de uma solicitação da prorrogação de uma lei de concessão, a que concede uma lei que concede a área lá no Jardim das Américas, para a maternidade poder construir uma nova unidade. Inclusive, eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, que aprovou essa lei. Foi a lei complementar 423, de 30 de setembro de 2019. Qual que é a gestão que o doutor Antônio pediu o apoio da nossa Comissão de Saúde? Para que nós fizéssemos gestão junto ao Executivo e junto à Procuradoria, para que esse prazo dessa lei fosse prorrogado. Porque devido à pandemia, o que aconteceu? As parcerias que estavam previstas junto às empresas, as parcerias que estavam previstas junto aos deputados para poder trazer emendas parlamentares para viabilizar a construção dessa nova unidade da maternidade, ela foi prejudicada. Então, eu acredito sim que quando há vontade política, todas as outras vontades são superadas. Eu sei que pode ter alguma dificuldade jurídica, mas quando há vontade política, é possível. Então, nós estamos encaminhando este requerimento, encaminhado pela Comissão de Saúde, para o nosso prefeito Roberto Naves, pedindo que a prorrogação dessa lei para eles viabilizarem esse empreendimento. Por quê? Anápolis vai ganhar. A maternidade do Dr. Adalberto hoje, ela tem uma história na cidade, que é o de trazer à luz as crianças, né, da nossa cidade, principalmente das mães mais carentes, das mães que têm dificuldade, inclusive de pagando esses procedimentos. E só para você ter ideia, na instituição são feitos cerca de 200 partos por mês. Além do mais, 6 mil atendimentos diversos ligados à saúde da mulher e dos filhos. Assim como assistência às mamães da cidade de Anápolis, da região Pirineus, distribui enxovais e cestas de alimentos há mais de 80 anos para essas mães que utilizam o serviço da maternidade Doutora Adalberto. Então, a maternidade ela tem uma história na cidade de Anápolis, uma história importante. Eu acredito que esse empreendimento, que é a maternidade, através da gestão do Dr. Antônio, eles querem empreender, vai melhorar o quê? O atendimento para essas mães que precisam desse auxílio. Eu quero ler para vocês aqui que o requerimento é um documento jurídico. E eu acho que é possível estar lendo ele aí para você na íntegra. A Comissão de Saúde solicita do chefe do Executivo a concessão do novo prazo para o uso da exploração da área pública localizada no bairro Jardim das Américas 2, destinada à maternidade Dr. Adalberto Pereira Silva, através da Lei Complementar 423, de 30 de setembro de 2019, mediante as seguintes considerações. Considerando preliminarmente que a pandemia do Covid-19 atravancou os negócios empresariais em todas as relações público-privado, considerando que na edição da lei houve cláusulas pesadas que dificultam as relações com os investidores, como o artigo 3º que define as garantias apenas ao município, considerando os princípios administrativos gerais, o supra princípio da supremacia do interesse público e, sobretudo, os princípios afetos aos institutos da concessão, cito: princípio da regularidade, manutenção da quantidade do serviço, princípio da eficiência quanto aos meios e resultados, princípio da continuidade, artigo 6º, inciso 3º, da Lei 8.987/95, supra transcrito, princípio da generalidade a serviço público, deve ser prestado erga omnes, princípio da atualidade do acordo com o estado da técnica, ou seja, de acordo com as técnicas mais atuais, princípio da segurança, o serviço público não pode colocar em risco a vida dos administradores. Os administradores não podem ter a sua segurança comprometida pelos serviços públicos. Princípio da modicidade. Serviço público deve ser prestado da forma mais barata possível, de acordo com a tarifa mínima. Princípio da cortesia. Os serviços públicos devem ser prestados. E considerando que a maternidade, doutora Adalberto, vem prestando serviço de saúde de excelência em sua totalidade, atendendo a população mais carente através do SUS e demais programas do governo. Há vários anos. Esse aqui é o documento que será encaminhado ao nosso prefeito. Nós esperamos uma parcimônia por parte do prefeito no sentido de conceder esse prazo para que a maternidade possa viabilizar esse empreendimento que vai melhorar o atendimento às mães da nossa cidade e das cidades vizinhas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamilton Espíndola. Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui a mesa diretora, cumprimentando aqui a minha secretária André Rezende, cumprimentando a todos da mesa. Quero cumprimentar também meu amigo Edmilson Mercado, cumprimentando a todos outros novos vereadores. Cumprimentar também o Marcos Vieira, cumprimentando toda a imprensa. Vocês nos acompanham aí na TV Câmara, pelo YouTube, Rádio Manchester, e todos os ouvintes simpatizantes pela política anapolina. Quero primeiramente parabenizar aqui o nosso presidente Leandro Ribeiro pela indicação do Frederico Godoy no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tendo em vista também que é uma bandeira que levanta nessa casa e juntos somaremos, né, ali um grande projeto para o Conselho, trazendo a todos do nosso município realmente a atuação do Conselho Municipal do Direito à Pessoa com Deficiência, tendo representatividade da Câmara Municipal de Anápolis. Quero fazer uso dessa fala para agradecer aqui o nosso deputado estadual, pastor Jefferson Rodrigues, por nos atender em uma audiência, fazendo a interlocução com a Goinfra, aonde nós, no dia de ontem, pudemos levar ali para a Goinfra algumas demandas, dentre elas, que é ressaltado e falado por muitos dos nobres vereadores aqui, que é a finalização do anel viário ali do DAIA, onde teve já a iniciação e discussões com a Codego, ali que faz a ligação, a finalização daquela obra de aproximadamente 8 quilômetros. E a resposta foi que há uma discussão sobre o assunto. Outro assunto que nós levamos e fomos recebidos ali pelo Goiás, e na discussão ele nos trouxe algumas orientações, no qual vamos encaminhar ao executivo do nosso município, que é a estadualização da estrada intermunicipal do distrito de Anápolis, Goialândia, com o município de Campo Limpo. Nós temos ali uma grande volta, aonde saímos ali e vimos aqui na cidade de Anápolis e voltamos para Campo Limpo, aproximadamente mais que 30 quilômetros. E o trecho ali é um trecho de 8 quilômetros, aonde existem grandes produções na área da agricultura, especialmente os pessoal que produz mexerica,
e ali a gente vê umas grandes dificuldades nesse tráfego. Então, por intermédio de alguns moradores daquela região e junto ao presidente da Câmara Municipal de Campo Limpo, vereador Rafael Victor, nós pudemos ontem ter essa agenda falando sobre esse assunto. E essa tratativa encaminharemos para o nosso prefeito Roberto Naves. Também ontem, comemorando o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, estive em uma agenda ali no CEMAD, Centro Municipal de Atendimento às Pessoas com Deficiência, onde por muitos anos o meu filho, o Reiner, 13 para 14 anos fazem atendimento ali, no CEMAD. E privilégio de anos estar como vice-conselheiro da nossa presidente Valdileia Prado, tendo anos ali trabalhando em prol de melhorias do CEMAD como vice-conselheiro e ainda atuando. Foi um momento muito bacana, onde tivemos uma palestra com a doutora Andressa Prado, falando dos direitos da pessoa com deficiência. Também tivemos ali um momento com a comunidade de deficientes visuais e pude conversar com vários amigos, entre eles uma Sami. É importante ressaltar que hoje nessa tribuna o policial federal Swender falava sobre as calçadas e me fez voltar em uma linha do tempo, numa retrospectiva do indicativo que fizemos ao prefeito municipal de poder trabalhar com as instituições, fazendo ali do quadrilátero central uma melhoria, otimizar o espaço, onde a gente vê ser cerceado o direito do pedestre, as duas leis do município e também a lei da postura. Fizemos um indicativo, uma ideia muito simples, que é fazer uma faixa seccionada nas calçadas do quadrilátero central, onde vai ter uma divisão entre o espaço do ambulante e trazer a liberação do espaço para o pedestre. O que que a lei diz? Quem que é o pedestre? É o carrinho de bebê, é o deficiente físico, é o deficiente visual, é o senhor ou a senhora que tem a mobilidade reduzida, é a gestante, enfim, todos os pedestres. Então, é uma coisa muito simples, o vereador Jean. Uma faixa de seccionação, como se acontece nas pistas de rolagem, para que haja uma separação, para não comprometer o comércio do ambulante e trazer realmente a liberdade de tráfego do pedestre ali nas calçadas. Então, esse indicativo, um indicativo, não me lembro certo ao mês, mas aproximadamente ali no mês de fevereiro, que a gente caminhou para o executivo do nosso município, e aonde eu pude ir em loco juntamente com o diretor da postura, e aí teve uma repercussão nas redes sociais, naquela época então, até o doutor Serleiser Araújo. Outra situação que me traz, aqui é um projeto de lei que fizemos indicativo, um projeto de lei que está em trâmite aqui nessa casa, que é a oralidade dos chamamentos dos serviços prestados. Por exemplo, hoje, quando você chega nas instituições, ali na UPA, nos PSFs e outras instituições, sempre tem um painel em LED, onde é chamado o número da pessoa que estará em atendimento. Em algumas discussões, pensamos na pessoa da baixa visão, pensamos na pessoa que não tem realmente uma visão, que poderá visualizar os caracteres apresentados ali no painel. Então, é interessante trazer a oralidade, ou seja, a pessoa que está ali no balcão de atendimento, chamar pelo número, porque aquela pessoa com baixa visão, ela não poderá ser prejudicada no seu atendimento. Então, esse projeto é um projeto de nossa autoria, que já estará tramitando as comissões. Além da oralidade, se possível, encaminhar a essa pessoa com com deficiência visual também uma ficha em braille para ela entender qual que é a chamada dela, qual o número da chamada, né, o que está acontecendo, quem que é o próximo, para ela não provocar uma expectativa de um vizinho falar, oh, você, eu. Então, se houver essa oralidade nesse chamamento dessas fichas de atendimento, provocará, né, um atendimento, né, melhor, mais rápido, sem morosidade do que acontece para as pessoas com deficiências visual. Nesse contexto, nós não poderíamos deixar passar batido também, né, agradecer, né, a todos que têm olhado, né, para essa frente no nosso município, as pessoas com deficiência. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui o presidente Leandro Ribeiro por ter indicado o nosso amigo Frederico Godoy ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E dizer, né, a respeito dessa situação, que nós precisamos ali dentro realmente pessoas que militam e tenham o entendimento, né, de fato do que acontece com as pessoas com deficiências no nosso município. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada, iniciando a fala, vereador Hélio Araújo, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jean Carlos.
Gostaria de dar um bom dia a todos vocês que nos escutam pela Rádio Manchester, cumprimentar o Osvaldo, o Marquinhos que está ali na parte da informação, ao nosso presidente Leandro Ribeiro, aos vereadores aqui presentes, na pessoa do meu amigo, líder do governo, líder do prefeito aqui, Jackson Charles. Subo hoje nessa tribuna para agradecer e informar também, viu, Jacques, leva meu extremo apreço ao nosso querido executivo, prefeito Roberto. Essa semana meu menino passou mal, Jacques. Eu estive na UPA pediatra e vi a qualidade. Eu não me identifiquei como vereador, não. Cheguei, sentei na cadeira junto com a minha esposa e com o meu menino. Esse calor danado que está fazendo na cidade, não só na cidade, mas em todo o estado, em todo o Brasil, está tendo muito virose. E eu cheguei na UPA e percebi a presteza, o atendimento e a dedicação daqueles profissionais. Quero deixar aqui registrado a UPA pediatra, todo o meu apreço. E ao secretário de saúde também, pelo belo trabalho que está sendo feito. Também dizer, nem tudo é flores, né, Delcimar? A gente sabe que tudo, sempre há algumas lacunas. E a gente, como vereador, tem que saber falar também sobre isso. A vereadora Trícia levantou uma problemática, não só de Anápolis, mas em todo o Brasil, na questão das cirurgias. Esse Covid que veio aí, a gente se dedicou demais ao Covid e esqueceu algumas outras áreas que precisam ser cobertas agora. A questão de cirurgias bariátricas que a gente pode conseguir através do SUS, do governo estadual. Coração, a fila de coração hoje são mais de 15 pessoas que precisam fazer uma cirurgia cardíaca. Enfim, várias cirurgias que foram paradas de fazer. Tem que retomar, tem que ser retomado. E dizer também ontem, vereador, foi discutido muito o caráter das pessoas aqui nessa Câmara Municipal, entre os vereadores. Eu, pessoalmente, eu venho de um berço que onde a palavra, antigamente do meu pai, era o fio de bigode. Se você falava e desse a sua palavra, não precisava voltar atrás, Edmilson. Ali, dada a palavra, não tem como voltar. Eu não tenho isso. Se eu dei minha palavra, mesmo custe o que custar, eu não volto. E aqui, a gente vê a situação que acontece. A gente fica chateado às vezes. Nós representamos aqui, na reunião de manhã, da Comissão da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Comercial de Anápolis, a minha frustração. Você presidiu uma comissão, Jacques, e a gente não tem o respaldo.
Ontem foi dito aqui pelo vereador João, do investimento que foi feito da ordem de mais de 50 milhões para Anápolis. Eu, particularmente, consigo falar com o governador só nas inaugurações. A gente pede a pauta, a gente já oficializou através da nossa comissão o pedido de ouvir, não como, que eu aprendi a trabalhar no coletivo. Eu não vou pedir reunião para mim, como vereador, para pedir as coisas. Eu vou lá, quando eu vou, viu, Fredinho? É para atender a comissão. Nós precisamos discutir a questão do DAE, precisamos discutir a multimodal que ficou de ser inaugurada em Anápolis, que é o maior avanço. Ficamos de discutir que a questão do anel viário de Anápolis. Enfim, são vários pontos que o ano que vem tem eleição, Delcimar. Tem eleição. E nossa comissão tem que ser ouvida. A comissão dos vereadores de Anápolis, eu não sei, viu, vereador, se os vereadores do DEM que estão aqui, se conseguem essa audiência com o governador. O Jean está aqui, o Jean é do partido. Se conseguir, porque eu desde quando começou as reuniões da comissão da indústria, comércio e desenvolvimento de Anápolis, a gente pede. A gente vive um momento agora, que é o momento pós-pandemia. Nós, graças a Deus, a norma está sendo fechada. Por quê? O índice de contaminação abaixou. Tem contaminação? Ainda tem. Mas os leitos são diminuiu. Não tem como mais o executivo gastar o dinheiro que gasta naquele hospital, a gente sabe disso. Tem que ser remanejado para o municipal, remanejado para outros. Eu até perguntei para o vereador, que é o líder do prefeito, sobre essa questão. Eu acho que é louvável, tem sim. Se tem que diminuir gastos, vamos investir nas cirurgias eletivas, que é o mais importante, que nesse momento é importante, essas cirurgias, que pessoas estão morrendo na fila. Pessoas com deficiência, com acometimento de doenças graves agora, precisam dessas cirurgias. Viu, Jean? João, que são do DEM, leva o meu apreço, leva esse pedido da comissão, não do vereador Hélio, mas da Comissão da Indústria e Comércio. A gente precisa discutir o desenvolvimento comercial de Anápolis e precisamos resolver os problemas de Anápolis. Um grande abraço, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador Jean Carlos, líder do Democratas aqui na Câmara Municipal de Anápolis.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, a imprensa aqui na pessoa do Orisvaldo, Marcos Vieira, todos que nos acompanham no plenário. Foi muito oportuna aqui a fala do colega vereador Suender. Depois também tivemos comentários aqui por parte do vereador Reamilton, todos envolvendo a questão da mobilidade, sobretudo a acessibilidade das calçadas do município. Eu vim hoje pretendendo falar sobre as calçadas e conclamar realmente aí o nosso ex-vereador, o colega Américo, para realizarmos um trabalho em conjunto. Nós sabemos que, né, vemos um período de pandemia, retração econômica, Fred, e que agora começa-se a retomada econômica, nós já estamos vendo uma circulação de pessoas maiores, as atividades econômicas retornando, esperamos aí a normalidade. Mas uma coisa que tem me causado preocupação diária, vereador Suender, é a dificuldade de mobilidade nas calçadas. E aí, nós precisamos que os comerciantes tenham também um bom senso. Nós sabemos que tem ali a lei municipal que permite, quando a calçada tem determinada dimensão, que possa-se implantar as baias, vereador Lisier. Mas é preciso que seja observado as regras, garantindo ao pedestre, de acordo com o estatuto do pedestre, a acessibilidade e o direito de ir e vir sem correr risco. E nós temos observado em alguns locais da cidade, especialmente nas avenidas, as avenidas mais congestionadas e aquelas que têm o maior número de atividades econômicas, de comércios, de prestação de serviço, etc., uma grande dificuldade. E eu quero lembrar aqui, vereador Suenda, que a indicação de Vossa Senhoria, ela condiz com a lei municipal que eu já aprovei, foi a primeira lei de minha autoria em 2013, que é a Lei 3.688/2013. Essa lei dispõe sobre a criação de calçadas verdes no município de Anápolis e dá outras providências. Entre esse modelo de calçada sustentável, que era o modelo estabelecido pelo CREA, nós estabelecemos nessa lei que o Executivo poderia criar incentivo fiscal para os proprietários de propriedades que se adequarem às calçadas presentes na lei, no padrão da lei, fixando uma alíquota reduzida para o cálculo do Imposto Territorial Urbano e IPTU. O que que acontece? No mandato de 2013 a 2016, quando nós avançamos um pouco para a regulamentação do município, nós tivemos, em 2016, um retrocesso, porque foi naquela data que não se publicou. Com o novo mandato, aí sim já com o prefeito Roberto, nós encaminhamos ao núcleo gestor do plano diretor para a regulamentação. Infelizmente, não saiu. Uma das ações que foi prejudicial a esse regulamento foi, inclusive, a questão da própria pandemia. Porque com a insegurança financeira, o município acabou retardando e suspendendo essa regulamentação. E agora, nós já pedimos novamente ao novo secretário da Fazenda que possa estudar a viabilidade de implantar o regulamento. E mais ainda, considerando que a gerência de fiscalização de posturas agora está jurisdicionada na Secretaria da Fazenda, então nós fizemos um apelo para que seja implementado. Portanto, a indicação do senhor vai de encontro com essa lei. Nós já temos a lei municipal que dispõe e permite o município a reduzir a alíquota de cálculo de IPTU para aqueles que se adequarem. E uma das coisas que foi prevista é que anualmente seria também estabelecido pela própria Secretaria do Meio Ambiente mudas adequadas para distribuição aos proprietários de imóveis que queiram fazer o plantio no dia da árvore, no início da primavera, e quando na inauguração das calçadas padronizadas, para que pudessem também ser contemplados com tal incentivo. Então fica aí o registro que a Lei 3.688 já trata disso. E com a retomada das atividades, o vereador Hamilton diz bem aqui, nós precisamos pedir que a fiscalização de postura possa averiguar e focar nesse direito de acessibilidade para que possamos resguardar o direito dos pedestres, sobretudo nos locais que estão aglomerados ali, no centro da cidade, em algumas avenidas, que realmente, não apenas os ambulantes, mas os próprios comerciantes, não se atentam aos limites e, de fato, acabam prejudicando as calçadas, o passeio. Na verdade, nós entendemos que é possível conjugar esse interesse do comerciante, mas resguardando a passagem dos pedestres. Então, quero encaminhar ao vereador Américo para que nós possamos conduzir esse trabalho e fazer com que haja um respeito aos pedestres, sem, obviamente, prejudicar também os comerciantes, para que eles observem os limites estabelecidos pela lei. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho desenvolvido, cumprimentar a todos que nos assistem através do nosso YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Primeiramente, eu quero aqui fazer um agradecimento ao pronunciamento do vereador Hélio, no que diz respeito à surpresa agradável com que ele se deparou no atendimento da UPA pediátrica em Anápolis. Foi uma surpresa agradável para o vereador Hélio, porque talvez o vereador Hélio ainda não tinha tido a necessidade daquele serviço. Mas a verdade é que o serviço de saúde em Anápolis, o prefeito Roberto Naves, tem dado uma atenção especial para o atendimento à saúde. E a UPA pediátrica, quando foi criada, ela veio para suprir uma lacuna de um atendimento importante na cidade. Hoje, se você necessitar de um pediatra, que é um especialista, vereadora Ciliane, para atendimento no período noturno e nos feriados, sábado e domingo, em unidade hospitalar particular, você não encontra o especialista. Você encontra um cirurgião geral, um clínico geral, que vai fazer o pré-atendimento para posteriormente chegar a um clínico especialista, a um médico especialista. E lá na UPA pediátrica não, você encontra o pediatra, sábado, domingo, feriado, à noite, de madrugada, enfim. Isso demonstra o respeito da administração municipal para com a saúde do povo anapolino. Mas o meu assunto aqui hoje, vereador Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a quem eu peço atenção à minha fala, a todos os vereadores, vereadora Cleide, por gentileza, eu gostaria, vereador Suender, vocês pararam de conversar e me prestar atenção na minha fala. Vereador Jean também, presta atenção na minha fala. É o seguinte, vereadora Andréia, que está prestando atenção na fala, parabéns. Eu quero falar aqui hoje, vereador Delcimar, que também está prestando atenção, de um assunto muito recorrente na cidade e que o senhor deu uma ensaiada no assunto, que eu até achei que o senhor ia avançar, mas está dentro do contexto da sua fala. Nós estamos vivendo hoje, vereador Delcimar, vereador Andréia, a maior crise hídrica do país. E a primeira tendência nossa aqui na tribuna é tecer críticas à concessionária responsável, por exemplo, pelo abastecimento de água e de energia elétrica de Anápolis e de Goiás. Se nós formos nos deparar com a questão de investimentos, eu até digo que as críticas às concessionárias, ela tem um certo sentido e nós devemos sim cobrar cada vez mais que os investimentos aconteçam. Ocorre que o problema que nós vivemos hoje com o desabastecimento de água e também a escassez de energia, que inclusive o governo que acabou com o horário de verão, criticando o horário de verão, agora está pensando em voltar com o horário de verão, que é o governo do Bolsonaro. Ou seja, criticou por criticar, não sabia o que estava falando, não tinha conhecimento de causa e agora vai ter que arregar. Vai ter que arregar! Já está com os técnicos da Enel para poder avaliar a possibilidade, porque a crise hidrelétrica está estampada. Então, antes de criticar, conheça, tenha conhecimento de causa. Independentemente de qual governo que implantou. Existem ações políticas e existem ações de governo, vereador Hélio. Uma ação de governo não pode ser comparada a uma ação política. E é isso que eu vejo nesses politiqueiros brasileiros, que eles misturam as coisas. Misturam ações de governo que traz
solução para a sociedade com ações politiqueiras. Nós estamos vivendo a maior crise de abastecimento de água. A seca foi maior do que as outras secas. Os tanques estão sem água, vamos dizer assim. Hoje, eu vi uma matéria na TV, na Rede Globo e também na Record, onde todo o país, mas mais especialmente, Duélio, Goiás, Jaraguá, todas as cidades em torno de Jaraguá, a região metropolitana de Goiânia, e aí eu estou falando de Aparecida, estou falando de Senador Canedo, estou falando de Goiânia, estão tendo que enfrentar a escassez e está faltando água em vários setores de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, que tem a sua concessionária de abastecimento de água própria, não é a Saneago, diga-se de passagem, é importante dizer isso. Quer dizer, então, que Senador Canedo, que tem a água própria, está diferente de Aparecida e de Goiânia, que é logo ali? Não está, não. Porque Saneago não dá conta de produzir e construir e reproduzir água. Água é da natureza. Água depende. Sabe de quê, vereador João? Desculpa. Sabe de quê, vereador Feitosa? Vereador Feitosa, água depende das nascentes. Água depende de nós, brasileiros, seres humanos, termos mais respeito com o meio ambiente. O que se vê é entulho sendo jogado próximos à nascente, queimadas e mais queimadas. Quantas queimadas eu vi no jornal hoje, vereador João da Luz? Quantas queimadas? Então, as críticas direcionadas às concessionárias, elas são pertinentes na solução e reivindicação de investimentos. Mas dizer que está faltando água porque a Saneago é culpada, porque está faltando energia porque a Enel é culpada, eu acho que é, no mínimo, intolerante de nossa parte. Por que eu digo isso? Eu vi... E o vereador Domingos pôs um projeto nessa casa. Eu vi somente hoje pela manhã, pelo menos no trajeto aqui para cá, quatro pessoas lavando calçada numa crise hídrica que nós estamos vivendo. Anápolis, diferente de muitas cidades do país, ainda não está passando pela escassez. Aliás, Anápolis está sendo exemplo. Está sendo exemplo. Você não vê aí, por exemplo... em forma geral, que está faltando água nos todos os bairros. Entendeu? Há um caso isolado ou outro, às vezes por uma questão de rompimento de rede ou outro, que é natural. Vereador Hélio, que não vai faltar.
Parte, vereador.
A parte do vereador Lisiane José Borges, filho do ex-vereador José Borges, uma pessoa a qual eu tenho muito respeito e consideração.
E eu orgulho pela referência, vereador. Só para complementar aí, aonde está faltando água com mais frequência é ligada justamente a Codego, que é os bairros que ainda estão ligados ao DAIA, que está com total e absoluta falta d'água. Até para as empresas, é claro, porque a prioridade é para o consumo humano. Só para complementar.
Vereador Frederico Godoy, meu filho político, está aqui na Câmara Municipal me orgulhando aqui como vereador.
Obrigado, Leão, da Vila Formojax. Gostaria de parabenizar pela fala e temos que cobrar da Codego, porque em 2019 tivemos ações lá dessa água para não faltar mais água. Foram ligados alguns poços artesianos e esses poços nunca deram uma gota d'água. Então temos que cobrar do ex-presidente Marcos Cabral cadê essa água que ele falou que teria na Codego. Devolvo a parte.
O presidente, acabou a hora, mas o vereador Hélio... Olha, o senhor foi um felizardo e para mim é um orgulho dar a parte para o senhor, mesmo com o tempo finalizado. Sim,
obrigado pela consideração, vereador. O senhor falou uma coisa muito importante, vereador. A Vossa Excelência foi enfático. Anápolis não falta água devido ao quê? A Saneago ter tomado suas precauções. O que falta hoje é o que a comissão da indústria pede. Audiência com o governador, para a gente discutir justamente a questão da Codego.
discutir córrego extrema, discutir a falta de água desses bairros que a água são fornecidas justamente pela CODEGA. São em torno de 40 bairros, se não me engano, 46 bairros, que hoje em falta, Campos Elísio, Tesouro, Industrial, esses bairros ontem, amigos meus me ligaram porque a falta d'água. Mas justamente essa falta d'água é acometida, porque tem que ter investimento. Nós temos um problema sério de assoreamento hoje no Extrema, no Caldas, que precisa ser resolvido. E isso aí é pedido da comissão desde o começo, quando nós começamos a presidir essa comissão. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço. E para finalizar, presidente, eu quero aqui, que esta é o mote da minha fala, quero aqui conclamar a população para nos ajudar, para contribuir conosco nesse momento difícil de crise hídrica que nós estamos vivendo. Vamos economizar água. Os noticiários de hoje deixaram claro o risco de falta de água no estado inteiro. Nós temos que nos preparar, vereadora Celiane, para o embate. Nós estamos passando aí, vencendo uma crise de pandêmica com o coronavírus. Nós podemos enfrentar uma crise e as pessoas morrerem de sede. Problema de energia não mata muito não, mas se falta água, morre muita gente de sede. Nós precisamos da população, economizem água. Não utilize água de forma desordenada nesse primeiro momento. Deixa a calçada um pouquinho suja nesse momento. Vamos esperar. Nós estamos aí prestes, vereador Leandro, a chegada aí de umas chuvas que virão. Mas não acredito que essas chuvas que virão agora serão suficientes para o abastecimento dos nossos reservatórios. Portanto, eu quero aqui pedir apoio e a sensibilização da população, porque a parte que toca os investimentos com a Saneag e o Governo do Estado, essa Casa Legislativa tem feito, está fazendo e continuará fazendo para que nós não possamos passar mais por essa situação. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia. Já fazendo a inscrição no espaço da ordem do dia, vereador correligionário João Feitosa, pela liderança do PP.
Tá certo, senhor presidente. Vereador federal policial Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador Lisier José Borges, vereador Hélio, vereador doutora Trícia, vereadora Celiane da SOS, vereador Edmilson, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lago, vereadora Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Delcimar Fortunato. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Antes de passar, obrigado, vereador Domingos Paulo, qual é o suficiente? Antes de passar a palavra, já na abertura da ordem do dia, às lideranças partidárias, peço a nossa primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, analisando alguns pedidos de vista e também a ausência do autor do projeto em plenário.
Em única votação, veto 182/2021, vereador João da Luz solicitou vista do projeto.
Vista concedida ao vereador João da Luz.
Projeto de decreto legislativo número 174/2021, de autoria do vereador Ramildo Espíndola, não está presente no plenário.
Projeto estará incluso na próxima pauta.
Projeto de decreto legislativo número 201/2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à Vossa Excelência, deputada federal Magda Mofato. Constituição e Justiça favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 201/2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, está em discussão.
Presidente, discutindo. Com a palavra, Vossa Excelência. A deputada Magda Mofato é uma amiga de Anápolis. É uma pessoa que não mede esforços. Nós não tínhamos representação aqui em Anápolis na época. Quando eu fui candidato pela primeira vez, que eu fiquei de primeiro suplente, nós logo trouxemos a primeira emenda, e foi a emenda para a construção da Praça do Under. Logo, e depois disso, graças a Deus, ela fez o vídeo agradecendo Anápolis pelos votos que ela teve aqui. E foram poucos, não foram muitos, mas foram votos de anapolinos. A gratidão é tão grande que esse ano nós já superamos 1,5 milhão de emendas trazidas para Anápolis. Eu acho que é louvável agraciar a pessoa da deputada Magda. Ela tem muito a acrescentar para Anápolis e muito a trazer emendas para Anápolis. Eu, pessoalmente, quero trazer aqui, através das vossas de parceria da casa, e agraciar com esse título e trazer mais emendas para Anápolis. Eu acho que é justo. A deputada tem muitas emendas, é uma líder do PL, o esposo dela é presidente, e creio que daremos mais emendas depois desse título agraciado a ela. Não é comprando a deputada acho que não precisa disso. É valorizar a pessoa da deputada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Projeto de decreto legislativo em discussão. Deusimar tinha pedido a fala, não? Não? Cumprimentar também a deputada federal Magda Mofato. Ela não era muito conhecida em Anápolis, mas depois que ela foi caçar o Lázaro, ela ficou bastante conhecida, não só em Anápolis, mas em todo o estado. Um abraço.
No mundo inteiro, hein, presidente?
E agradecer ela pelas emendas mandadas aqui, trazidas para Anápolis, através da pessoa do vereador Hélio Araújo, melhorando aqui a vida das pessoas. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Apesar de eu, achar que ela não voa nem 3 quilômetros, mas eu sou a favor.
Favorável, apesar da missão não ter sido cumprida. Vereador autor do projeto, Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador líder do executivo, Jackson Charles. Se ausentou. Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Pelo meu amigo novo vereador Hélio, eu voto a favor.
Frederico Godoy, desculpa, Fred.
Favorável, presidente.
Com a secretária eficiente, tá vendo? Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lizê José Borges.
Favor.
Celiane D'Essoes.
Favorável, presidente.
Policial Federal Surrender.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 201/2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, está aprovado.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 157/2021, de autoria do vereador Jaime Espíndola, não está presente na sessão.
Projeto será incluso na próxima pauta.
Projeto de lei ordinária número 167/2021, de autoria do vereador Elisier José Borges, vereador Frederico Godoy pediu vista.
Vistas concedidas ao vereador Frederico Godoy.
Pela ordem.
Passando a palavra pela liderança dos republicanos, a vereadora Cleide Hilário.
Escreve nós aí também.
Pela ordem também.
Na sequência, passa a palavra ao vereador Jean Carlos pela liderança do Democratas, com a fala Cleide Hilário.
Bom dia a todos presentes. Quero cumprimentar aqui a mesa, em nome do meu colega José Fernandes. E, senhor presidente, ontem eu subi essa tribuna para falar sobre a campanha do Setembro Amarelo. E chegou até a meu conhecimento aqui agora, senhor presidente, alguns dados que eu achei muito importante estar informando a população que há um caso muito sério em relação ao suicídio. Nós sabemos que muitas famílias estão sendo destruídas e desfazidas por conta de suicídios em suas famílias. Começa-se com a depressão e, infelizmente, chega aí ao suicídio. São dados que está ali na Secretaria de Segurança Pública, informa que de janeiro a setembro de 2020, ocorreram 24 suicídios no nosso estado. E de janeiro a setembro de 2021, 28 casos de suicídios. Interessante que a gente vê aqui que de janeiro a dezembro de 2020, ocorreram 32 casos. Ou seja, nós estamos no mês de setembro já com 28 casos de suicídios ocorridos no nosso estado e durante todo o ano de 2020 ocorreu 32 casos de suicídio. Estamos aí há três, quatro meses, para o término do final do ano, João Feitosa. Infelizmente, já temos aí 28 casos de suicídios ocorridos aí no nosso estado. É lamentável, eu peço a todos que se vê alguém que esteja precisando de ajuda, ofereça ali um abraço, ofereça ali uma palavra de consolo, de conforto, porque essas pessoas muitas das vezes precisam de uma conversa, precisam de um afago, precisam de um carinho, para que possa sair dessa situação. Traga aí mais uma vez esse caso que a gente vê aí necessário a ajuda dessas pessoas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário, líder do Republicanos nesta casa. Na sequência, Jean Carlos, líder do Democratas.
Pela ordem também.
Obrigado, presidente. Realmente é importante essa fala da vereadora Cleide. São muitos, né, casos e tem de fato aumentado. E com certeza, Cleide, com os reflexos dessa situação que todos passaram, né? Infelizmente a tendência são esses dados aí até então aumentarem, conforme as estatísticas estão demonstrando. Por isso, importante a política em trabalhar essa preocupação, tentar de alguma maneira amenizar os riscos e prevenir e auxiliar a pessoa de fato que está sofrendo, né, com o processo depressivo e que infelizmente acaba chegando, culminando às vezes nessa situação. De qualquer forma, senhor presidente, eu queria também hoje, aqui pela ordem, cumprimentar de forma bastante especial os contadores. Hoje é dia do contador. E nós sabemos quão importante é essa profissão para o crescimento econômico da cidade, do estado, do país, para o exercício regular das atividades econômicas. Nós sabemos que é imprescindível a participação dos contadores, sejam eles contadores das atividades privadas, públicos. Então fica o nosso registro. Na próxima semana estaremos entregando alguns certificados com a anuência de Vossa Excelência e demais colegas para cumprimentar alguns contadores da cidade de Anápolis. Eu quero aqui, em nome do Orivaldo Ribeiro, do Jair Antônio Abrão, do Escritório Asmar de Contabilidade, do Marcelo, do José Milton, ex-contador-geral da Prefeitura, cumprimentar a todos vocês, contadores do município de Anápolis, do estado de Goiás, que fazem parte, né, do crescimento econômico, da ordem, certamente, das atividades, e que nós reconhecemos a importância salutar dessa profissão na nossa sociedade. Então, parabéns a todos os contadores. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, o vereador Fred.
Obrigado, presidente Domingos. Só mesmo para convidar os vereadores, a população que nos escuta, dia 24 iremos fazer uma moção de aplauso em alusão ao Setembro Verde, às 9h30 da manhã, lá no hall da Câmara dos Vereadores, para 40 pessoas, 4 entidades, que contribuiu ou contribuam com a causa da inclusão social das pessoas com deficiência. Gostaria da presença de todos os vereadores. E dia 12, em comemoração ao Dia das Crianças também, iremos fazer um evento para crianças especiais. O evento chama Diversão com Inclusão. Logo, logo a gente fala mais sobre o local onde será esse evento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Godoy.
Pela ordem.
Na sequência, convido o vereador Suende pela liderança do PSL.
Presidente, estou vendo aqui na pauta que vai ter votação em veto novamente, né? Então, só explicar, ontem o vereador Anderson se equivocou, né, onde eu falei que o autor do projeto, que estaria sendo votado o veto, não estava presente, por isso que eu iria me abster do voto. E ele confundiu, achando que era relacionado à questão do regimento interno. Mas não é isso, não. É porque é um formato que eu faço em relação aos votos de veto. Eu voto conforme, sempre ouvindo, antes eu tenho que ouvir o autor do projeto. E aí eu voto de acordo com isso, para evitar justamente a politicagem. Para que aquilo seja realmente de fato. Se é veto, é veto. Se é politicagem, a gente vota a favor do autor. Então, normalmente eu voto a favor do autor, do que o autor pretende. Se é veto, se ele escolher o veto, ou se ele escolher a continuação do projeto. Então é só isso. Então o vereador Anderson, ele se equivocou, né, achando que era uma questão de regimento interno. Não é, a gente conhece, né, claro que não há perfeição, mas a gente conhece o regimento interno. Então é só para ponderar e justificar como eu voto o veto, tá bom?
É questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Jackson Charles.
O vereador Anderson não está aqui, vereador. Então eu acho que...
Eu falei com ele, viu, sobre isso.
Pois é, mas ele não está aqui agora, não é pertinente. Agora, ele não empolgou, não. O vereador Ederson, o senhor não conhece o vereador Ederson, é um dos vereadores mais estudiosos dessa casa. Ele apenas mencionou o senhor porque a expressão que o senhor usou, o senhor deixou transparecer outra coisa. Ele disse para o senhor que o projeto não estava sendo votado, o projeto, e sim o veto. E o veto pertence ao executivo e não ao vereador. Então, o que ele disse para o senhor foi isso. Não foi empolgação, ele não está aqui para se defender, vamos dizer assim, mas é porque a forma com que o senhor mencionou deu esse entendimento e ele só quis, pelo que eu conheço o vereador Edson, ele nem quis te reprimir, ele quis apenas contribuir com o senhor. Foi essa, eu tenho certeza, que foi essa a intenção do vereador Edson.
Obrigado, vereador. Já que eu tenho um minuto, a vossa excelência.
Inclusive, eu conversei com o vereador Edson sobre essa situação hoje, logo cedo. Expliquei para ele e ele falou assim, pondera isso de acordo na hora do dia, porque está tranquilo. Eu falei assim, quer explicar? Ele, não, está tranquilo, pode explicar. E eu não falei empolgou, eu falei equivocou-se. Né? Se ele talvez equivocou achando que eu estava falando do regimento interno, alguma coisa, oferindo alguma coisa do regimento interno. Mas não é isso. Eu voto o veto de acordo com o autor, do que o autor pretende e de acordo do que o projeto anterior estava em debate.
Na verdade, o veto só tem um autor, o executivo. Não é de acordo com o autor. O veto apenas vem
do executivo. Não, eu não estou falando do autor do veto, do projeto anterior ao veto.
Tá certo. Com a palavra, na sequência, o vereador João Feitosa, pela liderança dos progressistas.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar o líder do prefeito Jackson Charles diante das palavras que ele tem usado à tribuna em defesa do prefeito, e dizer, novo vereador, parabéns à sua defesa. Haja visto, senhor presidente, que o prefeito Roberto Naves, durante esse tempo que está à frente da prefeitura, sempre trabalhou com dignidade e com respeito à nossa cidade. Haja visto essa questão da falta de água, essa questão hídrica que está acontecendo e assolando o nosso país, e não diferente à nossa cidade, Anápolis ainda está dando conta de segurar e ter água na torneira do cidadão. Então, parabéns ao prefeito Roberto Naves e pedir a Deus para que dê discernimento e sabedoria aos nossos governantes, em especial o governo federal, que não tem mostrado nada, nada, nada e nada. Senhor presidente, hoje é o dia do contador. Aproveitando também, quero parabenizar o meu primo querido do meu coração, Zé Feitosa, a minha nora, Angélica, por esse dia, que são contadores, e também o meu contador, o Sullivan, que mora ali no Jardim Europa. Então, parabéns a eles e, em especial, ao nosso prefeito Roberto Naves. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora André Rezende.
A ordem. Pede.
Admilson, ainda pela liderança. Hélio Araújo, pela liderança do PL. Desculpa, Hélio.
Obrigado, presidente.
E na sequência, Edmilson.
Gostaria de agradecer a todos os pares nossos aqui dessa casa, em especial a cada um vereador que apoiou, que votou a favor dessa moção, dessa título de cidadão. Anapolina, deputada Magda Mofato, meu agradecimento. Quero deixar também aqui, presidente, hoje nesse dia tão especial, que é o dia do contador, que a minha formação também é contabilidade, fico feliz em homenagear, estar alinhado com o Sindicato dos Contadores e Contabilistas aqui de Anápolis, alinhado com o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade de Anápolis, aos nossos amigos. Não vou falar nomes, como a gente é da categoria, a gente tem muitos amigos nessa categoria, e dizer... E hoje foi apresentado, vereador Jean, vereador João, uma moção, uma solidariedade que nós vamos realizar. E gostaria da presença dos dois aqui, estarem presentes, já foi apresentado, alguns de vocês já assinaram, já têm aprovação por unanimidade. Nós vamos fazer uma grande festa com o CRC presente aqui. Vai estar o CRC, vai estar o Conselho de Contabilidade, vai estar o escritório, vários escritórios de contabilidade ligados à minha pessoa, que são amigos meus, contadores. Vai estar também aqui no dia o Sindicato das Contabilidades, que hoje nós estamos fazendo um trabalho junto com o Conselho, junto com o Sindicato de Contabilidade, para fortalecer a nossa categoria, fortalecer a categoria dos contadores. E é de suma importância que essa casa esteja presente, porque hoje, como o vereador Jean falou, todo mundo precisa de um contador. Quando vamos para a campanha eleitoral, nós precisamos de um contador. E vamos fazer essa grande homenagem. Não vou citar nomes, porque hoje, se for falar com vários contadores amigos do CRC, do Conselho, do Sindicato de Contabilidade, daqueles que fazem minhas contabilidades, não só do sindicato, mas a minha pessoal. Enfim, são grandes amigos esses que eu quero homenagear aqui, não só eu, mas todos a toda essa casa presente no dia para fazer essa grande homenagem. Meu muito obrigado e vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, convido, pela liderança do PV, vereador Edmilson.
Bom dia, meu grande amigo Dominguinhos, parceiro de partido. Dominguinhos, eu gostaria também de dar o parabéns ao nosso amigo, contador, ex-vereador dessa casa, o Quinzinho, não podemos esquecer, né? Advogado e contador, grande amigo, em nome da minha contadora também, Rejane. E aproveitando também, vamos cobrar do órgão responsável, ali na UPA da Vila Esperança, senhor presidente, o asfalto daquele estacionamento, lá está uma poeira que você nem imagina. Eu tenho feito algumas visitas lá e tenho visto. Está muito precário. Vamos cobrar do órgão responsável, que já fiz o pedido já. Vamos ver se eles dão uma força para nós. E obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edmilson. Na sequência, convido a primeira secretária, a vereadora Andréia, que possa fazer a leitura de moções, indicações e requerimento.
Obrigada, presidente. Moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo, encaminhando moção de aplauso de comemoração ao Dia do Contador, em 22 de setembro de 2021. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto, indicação ao prefeito municipal de Anápolis, Roberto Naves, solicitando que seja iluminada de voz no mês de outubro, Centro Administrativo de Anápolis, simbolizando a campanha Outubro Rosa. Indicação de autoria do professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a presença de pelo menos um professor capacitado em língua brasileira de sinais Libras em cada escola municipal de educação básica de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador, dos vereadores da comissão de saúde, requer ao chefe do executivo a concessão de novo para uso e exploração de área pública localizada no bairro Jardim das Américas, segunda etapa, destinada à maternidade doutora Adalberto Pereira Silva, através de lei complementar 423, de 30 de setembro de 2019. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, requer ao CMTT solicitação de troca de lâmpadas de vapor de sódio por LED na Vila São José. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, requer ao CMTT criação de vaga de estacionamento exclusivo para pessoa deficiente, na Delegacia Geral do Primeiro Distrito. Requerimento de autoria do vereador João Feitosa, requer ao CMTT solicitando a implantação de uma faixa de pedestres na rua José Neto Baranhas, bairro Jundiaí, frente à panificadora Avenida Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador professor Marques, requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na rua Presidente Castelo Branco, quadra 12, Vila Harmonia. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, requer a agência reguladora, instalação de uma linha de ônibus na Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde, requer ao CMTT construção de nova rotatória na Avenida Sócrates Nise com a Avenida Jorge Guimarães de Almeida, bairro Santo André, a agência reguladora que seja instalado ponto de ônibus mais próximo das indústrias no Daia, requer à Secretaria de Meio Ambiente seja realizada a limpeza do campo de futebol Barro Preto, no Santa Maria de Nazaré, requer poda de 4 árvores na rua Alfredo Nasser, número 750, Vila Santana, poda de árvore na Avenida Bernardo Saião, Vila Jaiara, requer rebaixamento de calçada e feito recuo frontal para construção de estacionamentos na Avenida Nair Xavier, Jardim Alexandrina, solicitação de instalação de linha de ônibus no Jardim das Américas, terceira etapa, requer a Secretaria de Meio Ambiente seja realizada poda de árvore na rua Ipiranga, bairro São Jorge, quebra-molas na Avenida Colorado, Parque dos Pirineus, poda de árvore na rua Ipiranga, esquina com a rua Oriente, bairro São Jorge, requer solicitação de tapa-buraco na rua Padre Manuel Nóbrega, bairro São Lourenço. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria de Meio Ambiente seja feita poda de árvore na rua Cávila Jaiara, solicitação de poda de árvores em toda a avenida, Avenida Cantor Sinhozinho, no bairro Polo Centro, primeira e segunda etapa. implantação de paralelepípedos e lugar de tartarugas no contorno da praça situada no endereço da Praça Central na Avenida Brasil Sul. Requer a Secretaria de Meio Ambiente que seja feita poda de árvore na Rua 13, JK, Nova Capital, solicitando ao CMTT estudo de viabilidade técnica para mudança de via de mão dupla para única e toda a extensão nos seguintes endereços: Rua Boaventura, Munir Calixto. Requer ao CMTT estudos para a implantação de semáforos na Avenida Santos Dumont com a Avenida Visconde Taunay, bairro Jundiaí, solicitando implantar redutor de velocidade em frente à paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua Rialma, quadra 3, lote de Jardim Alexandrina. Solicitando sejam inseridos itens físicos na Praça Zezinho Indaiá, lixeiras e areia para parquinho, na Rua João Luiz de Oliveira, bairro Alto da Bela Vista. Requer ao 4º Batalhão da Polícia Militar, em caráter de urgência, de período policiamento de ronda ostensiva mais frequente em todo o bairro JK Nova Capital. Requer à Secretaria de Iluminação Pública colocação de lâmpadas de LED em toda a extensão do bairro JK Nova Capital. Requer que seja retirada de entulho na Rua 21, quadra 86, JK Nova Capital. Solicitando tapa-buracos nos seguintes endereços: Rua 8, JK Nova Capital. Requer também, solicitando, seja colocado haste para uma lâmpada no poste de energia na Rua 17, em frente ao Pit Dog, ao lado da Construfácil. Solicitação que seja realizada poda de árvore na Rua 17, bairro Vila Formosa. Implantação de galeria pluvial no lote nos seguintes endereços: Avenida Patrícia, Rua Adriana Parque, no bairro Adriana Parque. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer a Secretaria do Meio Ambiente, limpagem e roçagem de lotes na Rua Leopoldo de Bulhões, esquina com a Quintino Bocaiúva. Ampliação de câmara de segurança para a Praça Valdemar Jorge, na Benjardim Alvorada. Devido à ampliação de câmaras de segurança na Rua Benjamin Guieira, bairro São José. Lâmpadas de segurança na Praça Central, na Vila Esperança. Ampliação das câmaras de segurança na Rua Aurora, Praça São Sebastião. Ampliação das câmaras de segurança na Rua Antônio de Souza França, Conjunto Filósofo Massada. Solicitando a troca de lâmpadas dos postes situados em frente ao Colégio Municipal Afonso Mendes do Carmo, localizado na Avenida Afonso Pena, bairro São João. Solicitando a CNA que providencie desentupimento do esgoto localizado na Avenida Brasília, bairro Parque São João. Solicitando resposta de ofício para que seja estudo de conversão no sentido duplo de direção e único na Rua Taguatinga, Vila Nova Jaiara, em frente ao Centro Materno Infantil. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para pavimentação asfáltica na Rua Associação Imobiliária, no bairro das Laranjeiras. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer a CMTT, em caráter de urgência, serviço de troca de lâmpadas na Avenida Dom Bosco, bairro Maracanã. Serviço de troca de lâmpadas na Rua JP54, Jardim Primavera. Roçagem e limpeza no canteiro central na Avenida Dom Emanuel, Rua 12, bairro Maracanã. Requer seja encaminhado ofício ao presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, solicitando que seja cercada toda a extensão do aeroporto de Anápolis para maior segurança do local. Requer ao CMTT substituição de lâmpadas tradicionais do poste por lâmpadas de LED na Avenida Araguaia, Vila Jaiara. Também substituição de lâmpadas LED na Rua Araguaia Nova, Vila Jaiara, na quadra 118. Na Rua Brasília, quadra 86, na Vila Jaiara. Na Rua Brasília, quadra 86, na Vila Jaiara. Serviço de tapa-buraco na Rua 43, JK Nova Capital. Serviço de tapa-buraco na Rua Francisco Fontes, bairro Maracanã. Serviço de troca de lâmpadas na Rua Geni Ribeiro Guimarães, bairro Maracanã. Serviço de troca de lâmpadas na Avenida Dom Emanuel, bairro Maracanã. Serviço de tapa-buracos na Rua 29, JK Nova Capital. Serviço de troca de lâmpadas na Rua 6, bairro Maracanã. Serviço de sinalização oriental em toda a extensão da Rua 8, Parque Residencial das Flores. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já convidando a primeira e única oradora inscrita até o momento, vereadora doutora Trícia Barreto.
Eu uso o espaço das comunicações para agradecer, na pessoa do engenheiro de trânsito Igor Lima, o funcionamento do sinal, do semáforo para pedestre ali na Avenida Minas Gerais com a Avenida JK. Então, mais uma vez, o pessoal do CMTT atendendo as nossas solicitações e fica aí meu agradecimento.
Obrigado também, presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Ainda no espaço das comunicações, vereador Jean Carlos.
Apenas complementando, senhor presidente, eu havia mandado editar e protocolizar a moção de aplauso aos contadores, meu colega Hélio Araújo já antecipou, já está protocolizado. De qualquer forma, nós estaremos apresentando alguns nomes para serem homenageados. Eu ainda aproveito para complementar em tempo o colega Cristiano Lage, também contador, Diego Barcelar, e em nome deles, né, do Orivaldo Ribeiro, do nosso Jair Abrão, todo o escritório Asmar Contabilidade, todos os contadores da cidade de Anápolis. E estaremos acompanhando a moção do colega, uma vez que é protocolizado por um, não há necessidade de outro documento. Estaremos compartilhando com o vereador Heller essa moção de aplauso aos contadores. Devolvo a palavra.
Presidente. Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Hélio Araújo.
Só a título de esclarecimento, presidente. Essa categoria é a categoria que nós pertencemos, é a categoria que eu pertenço. E desde quando, alguns meses atrás, nós estivemos com o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Anápolis, com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, dizer para o vereador, mande os nomes, nós do sindicato, dos contadores, nós do Conselho de Contabilidade, estaremos recebendo esses nomes. E como eu falei, eu não citei nomes aqui porque são grandes amigos dos colegas contabilistas. E é um momento crítico que vive o Brasil, nossa, não só aqui em Goiás, não só em Anápolis, é um momento de fortalecer as categorias. Nós estamos unidos aí com o CRC, nós estamos unidos com o Conselho de Contabilidade, com os contadores de Anápolis, com o Sindicato de Contabilidade, para fortalecer nossa categoria. Será bem recebido os nomes, nós faremos uma grande solenidade de agraciação desses contadores e, acima de tudo, fortalecer a categoria dos contadores do Estado de Goiás e de Anápolis também. Meu muito obrigado e vou lá, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Espaço das comunicações ainda em aberto. Não havendo mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Um abraço especial aos meninos do esporte. Como que chama lá agora, Orisvaldo? Arena? Equipe da galera, Jânio Silva, Mauro Lopes, Orisvaldo Pires, quem mais? E Lucivan Machado e os demais. Grande abraço, fiquem todos com Deus.